Programa Ponto de Vista.
Voltamos com o nosso programa Ponto de Vista. Eu queria, já nós falamos aqui de idade para aposentadoria de mulheres, seja por idade mínima, seja também por tempo de serviço, né? Eu queria que a Bianca respondesse, qual é a base legal, né? Ou, sei lá, a base econômica, antropológica, né? Que traz essa diferença entre homens e mulheres?
É mais uma base social, porque a mulher, ela trabalha, ela tem o duplo trabalho, né? Ela trabalha além de atuar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Ela, atualmente, ela trabalha como o marido, né? Na cidade, ou mesmo no campo, quando ajuda o marido no campo, na roça. Então, pelo fato dela ter essa dupla jornada de trabalho, a diferenciação da idade dela aposentar 5 anos
antes,
cedo.
Exato. Então, tá ok. Muito bem. E a Rosângela, que fez a doutora Aquiles, né, poderia responder para nós, que fala que é sócia do esposo na empresa, né, e como ficaria a aposentadoria dela? Ela tem 51 anos.
Bom, para dar detalhes, teria que ter os dados do CNIS dela, né, ver há quanto tempo a Rosângela contribui, e para dar um prognóstico correto. Mas as possibilidades dela aposentar são duas, a princípio, por idade, aos 60 anos, tendo 15 de contribuição, porque com certeza, sendo sócia do marido, ela faz a colaboração, faz a contribuição mensal ao INSS sobre o Prolabore que ela retira mensalmente da sua empresa. A outra possibilidade dela aposentar é por tempo de contribuição, se os 30 anos de contribuição chegarem antes dos 60 de idade. Então, duas possibilidades: ou ela aposenta por idade, aos 60, tendo 15 de contribuição, ou ela aposenta por tempo de contribuição, quando ela completar 30 anos de contribuição, logicamente.
Deixa eu aproveitar que você falou, isso é o sistema atual, né? A discussão pode levar a quais reformas em relação a isso? A pessoa cairia esse... Porque parece que nossa Previdência, ela tem uma série de coisas, né? Ela, pelo que vocês estão falando, existem vários sistemas, né? Existe um jeito de simplificar sem o povo perder tanto? Por exemplo, essas discussões novas que estão em pauta, né? De elevar a idade, ao mesmo tempo de cair essa questão da pessoa que se aposenta com 55, porque começou a trabalhar cedo. E quais são as possibilidades que estão em pauta agora?
Bom, a grande discussão hoje é a idade mínima. Uma segunda discussão foi colocada agora pela Bianca e a partir da pergunta feita pelo senhor Padre Crespim, é a diferenciação da idade entre homens e mulheres. Essa é uma tendência que a Europa já está eliminando. Países como a Alemanha, a diferença agora foi para 2 anos. Será de 2 anos a partir de 2025. A Espanha, o que me parece, já está igualando. Então há uma tendência de igualar essa idade devido às mudanças que a modernidade está inserindo sobre o contexto do trabalho, basicamente. Com relação, então, ao que está posto, é isso, a idade mínima. Agora, porque isso já foi, só concluindo, a tentativa, a lei dos pontos, 85-95, ela já vem nesse sentido, adiar um pouco mais a aposentadoria, porque nós vimos até há pouco as pessoas completando, a mulher 30 anos e o homem 35, ele aposentava com a incidência do fator previdenciário. Então, o fator 85-95, ele traz uma possibilidade da pessoa trabalhar mais, só que ela terá também uma contrapartida maior, que não haverá mais a incidência do fator previdenciário. Então, se de um lado ele impõe indiretamente o prolongamento do trabalho, de outro lado, ele traz também a contrapartida de uma remuneração maior.
Eu acho que você salientou a questão, o pessoal está vivendo mais e tem gente nascendo menos, né? Que significa que daqui a um tempo, que talvez uma das causas das reformas na Europa não é só as pessoas que vivem mais, é porque também tem menos gente trabalhando, Né? E essas pessoas sustentam também o sistema, né? Inclusive, eu estive em Cuba agora, uns 2 meses atrás, e eles passam pelo mesmo problema. Embora seja um estado, né, um estado grande, né, que controla praticamente tudo, conversando com alguns, eles não têm mais tantos jovens, né? Eles estão com um problema também previdenciário em Cuba, né, onde o governo cobra 90% de imposto, né?
É, lembrando os índices, 1960, o índice de nascimento por mulher era 6,3. Hoje, ele é de 1,1 filhos por mulher.
Tem que envelhecer, vai envelhecer
vai
mesmo a sociedade.
Hoje,
né?
Nós temos, para cada 100 contribuintes, 46 aposentados. E em 2030, nós teremos 66 aposentados para 100 contribuintes.
Pronto.
Então, os índices estão...
Vai ter reforma daqui a cada 5 anos, vai ter uma reforma.
É, lembrando também que a média de vida da população brasileira hoje é 74,9 anos. Né? Então, lembrando que as mulheres vivem 7 anos a mais, em média, que os homens.
Ok, Carlos, vamos voltar aqui para essa questão econômica, né, que a previsão, né, segundo dados da imprensa, é que no próximo ano nós teremos um déficit de 200 bilhões, né, seria 125 do INSS, 70 do serviço público e 48 alguma coisa daquilo que você estava falando, dessa previdência dos municípios, né. E depois também essa questão do público, né? Quando se fala de aposentadoria e dos ganhos que se tem no serviço público, se diz que é bem maior os gastos do que no privado, né? Sendo que a parcela trabalha muito mais na iniciativa privada, não é isso? Como é que fica isso aqui? Como é que a gente pode compreender que no serviço público as pessoas tenham tantos benefícios e aqueles que estão trabalhando em empresas privadas provoquem um déficit tão menor quanto do serviço público?
Isso decorre da própria natureza da construção técnica do serviço público. O governo é refém do serviço público. Porque, veja, até hoje nenhum governo teve força política, nenhum governo teve eficiência técnica para regulamentar a lei de greve do serviço público. Então, no serviço público, você faz greve até porque você pegou gripe. Porque não existe uma lei que regulamente. Né? E você tem o estatuto da situação da estabilidade no emprego. Então, você não pode mandar embora o funcionário, porque ele fez uma greve abusiva. Você não tem uma lei que permita isso. Então, o governo é refém do serviço público. O funcionário público faz e desfaz. E a lei não consegue alcançá-lo. Em função disso, estabeleceu-se uma condição, né? Eu vou dar alguns números aqui e depois eu gostaria que ele confirmasse. Mas os números são o seguinte. Hoje, a Previdência arrecada na área privada, para cada R$1 que ela paga, ela arrecada R$2,49, é isso?
Eu desconheço esses dados.
São esses os dados do IPEA. No serviço público, na área do executivo e do legislativo, isso já cai para um pago para 0,96 arrecadado. E no judiciário, para cada um pago, 0,84 arrecadado. Por quê? Você tinha a questão da aposentadoria com o vencimento integral. Então, o cidadão trabalhava 20 e poucos anos, porque nós tínhamos aposentadoria especial para piloto da Força Aérea, para não sei quem, para perito disso, professor universitário, né? E isso a lei foi, ao longo do tempo, a lei foi extinguindo isso. Mas a lei já foi muito mais generosa com a aposentadoria. E essas pessoas continuaram vivas. Você não tem um instituto que diz assim, não, depois de tantos anos de contribuição, nós vamos dar um jeito de te eliminar. E aí, você foi criando uma situação de peso muito grande. Então, o que precisa ser feito hoje com a Previdência é uma questão de tecnificação e profissionalização, né? É claro que a área da assistência social é importante. é necessária, mas você tem que ter fundo específico de assistência social, como você tem nos outros países, uma administração especial da assistência social e outra da seguridade e da previdência. São institutos diferentes que precisam ter formas de capitalização diferentes. Por exemplo, a previdência social no Brasil, se ela tivesse uma administração autônoma e pudesse ter ido para o mercado de capitais se financiar, como acontece no Chile, como acontece na Coreia do Sul, como acontece no Japão, como acontece nos países escandinavos, a previdência social no Brasil hoje era um dos elementos mais bem capitalizados do mundo. O que é que faltou para os governos fazer isso? Inteligência e capacidade técnica.
Menos populismo.
Exato. Então você precisa ter a coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Né? Então qual é o grande problema hoje? O grande problema hoje é que você precisa começar a colocar para quem está entrando no mercado de trabalho que ele não pode mais esperar só da previdência pública. Ele tem que correr atrás de uma estrutura de previdência privada. Os bancos têm hoje planos excelentes, inclusive com isenção de imposto de renda da pessoa física, porque ele está pagando... para ele no futuro ter uma complementação de previdência privada. Agora, se você não educa a população, se você não informa a população para que ela possa saber fazer isso, isso não vai acontecer. Nós temos um índice ridículo hoje de previdência privada.
Mas, Carlos, mas como é que uma população que ganha pouco, a grande maioria ganha pouco, vai fazer uma previdência privada nesse país, né?
Padre, a desculpa de se ganhar pouco... não pode ser levada a ferro e fogo, porque nós temos países que têm um nível de renda parecido com o do Brasil e que têm uma poupança a partir de previdência privada 5, 6, 7 vezes maior que a do Brasil. Vou dar um exemplo, a Costa Rica.
Uhum.
Nós temos hoje 2,6% do PIB em previdência privada, a Costa Rica tem 9%. E o nível de renda da Costa Rica não é tão maior que o nosso. Pelo contrário, na maioria dos casos é menor que o nosso. O nosso grande problema é que no Brasil, e aí eu preciso entrar naquilo que o professor, que o doutor Aquiles falava, que a questão é mais complexa, não passa só pela previdência. O problema no Brasil é que a escola brasileira parou no século XIX, nós evoluímos para o século XXI. Nós temos uma educação complexa, arcaica, velha, difusa e que não educa. Então o aluno continua estudando seno, cosseno, cossano, um monte de bobagem que ele não vai usar a vida inteira. Ele não estuda matemática financeira, ele não estuda economia, ele não tem ideia de como é que se constrói uma vida econômica, ele não sabe o que é um orçamento pessoal, ele não sabe como é que ele faz a gestão do dinheiro doméstico dele. E aí a gente fica sempre com essa desculpa, que se ganha pouco, porque se ganha pouco não se pode fazer uma poupança futura. Essa não pode ser uma desculpa que se leva para a vida inteira. O país precisa encarar que precisa ter educação financeira, que precisa ter planejamento das famílias e das pessoas, e com isso desenvolver um sistema complementar. Agora, por que, que o governo não enfrentou esse problema de frente? Porque se crê que sempre Deus proverá, e Deus proveio, deu o pré-sal.
Naquilo que ele pode, né?
Deu o pré-sal. E nós achamos que o pré-sal ia resolver tudo, porque o preço do petróleo no mercado internacional era 116 dólares e custava 70 para se tirar um barril de petróleo do pré-sal. Ah, então nós vamos criar 2,7 de contribuição compulsória da Petrobras, isso vem para o pré-sal, faz um fundo complementar, não precisa fazer uma reforma profunda da Previdência, porque o pré-sal cobre. Só que o petróleo veio para 29 e continua custando 70 para tirar um barril de petróleo do fundo do mar.
Vai ter que fazer um fundo para tirar o barril do petróleo.
E o que era a solução virou um mico. E agora você não tem mais fonte. Claro que tem uma fonte, mas eu quero ver o governo ter peito e competência para enfrentá-la, que é regularizar, que é legalizar e regularizar o jogo no Brasil. Mas eu quero ver ele ter peito para enfrentar as questões religiosas e tudo mais, para poder fazer isso. Então o problema é muito mais profundo do que o que nós estamos discutindo. A questão técnica e econômica da Previdência Social, e o doutor Aquiles colocou isso com muita clareza, merece uma discussão com tempo, com profundidade e com uma consulta profunda à população, porque o que se precisa mexer no país não é na aparência, é preciso mexer na essência, senão você vai criar mais um arremedo e não vai resolver o problema.
Agora, veja bem, vocês estão colocando aqui umas coisas que estão esclarecendo, mas é difícil as pessoas entenderem. Agora, imagine quando isso vai para a discussão que nunca chega à população, né? A partir desses dados, a gente pode até começar a pensar realmente de forma diferente. Mas essas discussões não chegam na televisão, na grande massa. O pessoal não sabe que isto existe, que essa problemática existe. Primeiro se diz, existe um rombo, isso e aquilo, né? Depois vem também as classes que não querem que faça isso. Deve ter suas razões, obviamente, né? Mas trazer, como é que vai trazer isso para a população? Como é que isso vai chegar ao coração do povo para que as pessoas tenham realmente noção do que está acontecendo, dos direitos que têm, mas também dos deveres que têm com o país, né? Como é que isso vai chegar? Porque senão o governo vai tentar implementar uma reforma, vai haver uma revolução social, porque isso não vai sair assim à toa, né? O governo atual não tem força para isso, porque é um governo ainda interino, né? E não sabemos se vai ficar inteiro, né? Se o outro voltar também não tem condições de enfrentar isso, talvez não queira também, né? E nós vamos protelar, provavelmente um outro que virá de uma próxima eleição, ninguém sabe, com o país fragilizado que está, né? Como é que ele vai enfrentar, porque ele não vai querer no começo ser impopular, né? E mexer nisso é impopular. Então, como é que isso pode chegar no coração do povo, para o pessoal perceber que a discussão é muito mais profunda?
Eu não queria monopolizar a palavra, mas eu preciso esclarecer um detalhe na sua pergunta. O grande problema no Brasil se chama ineficiência. O governo federal gasta por ano, o número é impressionante, quase 20 bilhões de reais com propaganda oficial. Todas as emissoras de rádio e de televisão têm propaganda do governo. Agora, a gente não sabe para que isso é gasto. O governo não consegue se comunicar com a população. Quer dizer, essas questões de fundo, elas não são colocadas. E além da propaganda que se gasta, o governo tem livre acesso às emissoras de rádio e televisão. O presidente da República, o ministro da Previdência, o ministro da Saúde, eles podem convocar cadeias de rádio e televisão a hora que eles bem entenderem. É só uma questão de ter vontade de se comunicar com a população e de esclarecer o que está acontecendo. Por que que não se faz? Eu, sinceramente, não consigo entender.
Carlos, eu posso fazer uma observação.
Isso, você faça uma observação, tá. Que depois eu quero incluir algumas perguntas que chegaram aqui.
Tá ótimo, padre. Não é só o governo culpado. Eu acho que o grande problema é a educação da nossa população. Nós não temos essa cultura de pagar. Eu vejo dia a dia dentro da agência, por exemplo, o governo fez um código de pagamento 5% para a dona de casa, tá? Aquela dona de casa que não exerce atividade remunerada, família de baixa renda e tal. Quantas pagam? Pouquíssimas. O governo fez um código de pagamento para um contribuinte individual, um autônomo, tá? Sem ser um MEI, que é 5% também, mas você pode, qualquer um, lá, pagar 11% do salário mínimo. São 90 e poucos reais, 96 reais por mês. Aí você olha assim, o governo faz a parte, só que acontece, a pessoa não paga, tá? A pessoa vai pagar quando a corda apertou, tá? Daí que a gente vê, eles acham que o governo tem a obrigação de sustentá-lo. Tá? E ele esquece que a Previdência é contributiva.
Nós também,
tá?
Né?
Exatamente. É toda a população que está pagando. Então, o que acontece? Ela chega lá, o homem, 60 anos de idade, nunca pagou Previdência Social, ele vai querer começar a achar que tem o direito e quer pagar, às vezes, 5 anos e quer ter o benefício. Então, qual que é o problema nosso? Nosso problema também é cultural. Nós temos uma cultura de levar vantagem. Tá? Tem um benefício que eu não comentei aqui, que é o benefício de prestação continuada, que é o LOAS. Tá? Da Lei Orgânica de Assistência Social. Eles confundem muito o LOAS com a aposentadoria. A pessoa fala, eu vou chegar a 65 anos de idade, vou me encostar. Encostar é o termo, né? Mas, assim, enfim, ele acha que o governo, quando ele chegar a 65 anos de idade, vai ser obrigado a dar para ele um salário mínimo. Ele não sabe que a lei traz vários pré-requisitos. Tem que ter renda per capita menor que um quarto salário mínimo. Tá? Então, digamos, um aposentado, o companheiro, o esposo, não vai ter direito. Então, a população nossa está achando que o governo tem que sustentá-lo. E não é por aí, gente. Então, cada um tem que criar essa cultura dentro de si, tá? De correr atrás, de batalhar, tá? Não ficar atrás do governo. Eu, sinceramente, uma opinião minha, eu fico chateado, eu fico triste quando eu concedo um LOAS. Porque a minha impressão que eu tenho é o seguinte, eu fico pensando assim, coitado, ele trabalhou a vida toda, que todo mundo trabalha, gente, tá? Chegou aos 55 anos de idade, 60, tá, trabalhou a vida, ninguém ficou aí sentado. Trabalhou, mas ele não teve a capacidade de pensar no amanhã, que um dia fica velho, que eu vou fazer uma, vou pagar a previdência, vou ter direito lá. Ele chega aos seus 65 anos de idade num estado de miséria. Isso me entristece muito. Então, o que eu falo aqui, essencial? O governo tem sua parte? Tem. Mas a população, aqui é a rádio, é para isso. Fale para o teu amigo, fale para o teu vizinho. Gente, você está com quantos anos de idade? Você já pensou em pagar a previdência? A previdência, outro benefício que eu vejo muito é a pensão. Eu fico com dó, gente. Outro dia atendi uma mulher, vou contar o caso, sair fora um pouquinho do assunto. A mulher veio chorando na minha mesa, dizendo assim, ah, meu marido faleceu, eu tenho uma criança recém-nascida, vocês estão demorando para despachar minha pensão por morte. Daí eu peguei o processo e falei assim, olha, a tua pensão já foi despachada, ela foi negada. Falei, mas por quê? Falei assim, olha, daí eu tirei o estado que nisso, falei assim, ó, teu esposo pagou previdência só até 2010. E teve um pagamentinho aqui, um mês só, em 2012. Ó, infelizmente, teu marido não estava preocupado com a senhora nem com o filho. Porque se ele tivesse preocupado com a senhora e com o filho, ele estaria pagando a previdência social. E o filho da senhora teria direito à pensão assim como a senhora. Então o que acontece? A pessoa acha que não vai morrer, a pessoa acha que não vai ficar velha, e vai levando com a barriga, tá? E lá na frente, quando ele vê que a água está no peito, ele vai querer nadar? Daí ele não aprendeu a nadar, ele vai morrer afogado. Tá? Então é isso que é o recado que eu dou, complementando aqui o Carlos. O governo tem que fazer a sua parte? Tem. Mas a gente, como pessoa, você tem que pensar que um dia você vai ficar velho, que um dia você vai ficar doente, que um dia você vai morrer. E se você vai morrer, se você tem uma companheira, tem uma esposa, tem um filho, você tem que preocupar com ele. Eu acho um absurdo, que eu vejo todo dia na minha agência, eu falo assim, a senhora está pagando a Previdência Social? Não, eu não pago. Mas por quê? Não, não quero deixar nada para aquele vagabundo, meu marido. Olha só a ideia dessas pessoas, gente. Não é deixar pro companheiro. Tem que pensar nela também, porque um dia ela vai ficar velha. Se ela não morrer, ela vai ficar velha, ela vai ter que usar a previdência. Então, gente, tem que mudar o pensamento. Nós temos que mudar o pensamento nosso. Que nem eu falei no começo. Nós somos uma seguradora. O INSS é o seguro social. Eu sempre cito exemplo assim. Se você compra um carro na concessionária, saiu do carro e bateu, não adianta fazer o seguro, meu amigo, já era. Você tem que comprar teu carro, fazer o seguro, aí você vai sair da agência, se você bater o carro, o segurador vai consertar, ou até te devolver todo o dinheiro para você comprar outro carro. Então a gente tem que ter essa consciência. Pague a Previdência Social, felice a Previdência, pense no amanhã, não deixe para amanhã, tá? Porque, pelo que nós estamos vendo, o governo vai cada vez deixar as regras mais apertadas, tá? Não foi comentado aqui. A gente ouve comentários.
Posso pedir para você comentar depois na volta, sim, que nós passamos um pouquinho aqui do nosso comercial, né? Aí a gente retorna com esta questão, mas também com outras questões que o pessoal colocou aqui na pauta, mais pontuais, mas a gente precisa responder até por respeito ao público, né? Daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso terceiro bloco e também último.
Programa Ponto de Vista.